Um problema de saúde que afeta muitas pessoas em qualquer estação é a diarreia, sendo que o nome mais conhecido no meio científico é gastroenterite. Para falar desse assunto, entrevisto o médico Dr. Tadeu Fernandes, que é especialista em pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatra e também atua na Associação Médica Brasileira, a AMB. Dr. Tadeu, o que geralmente provoca essa doença e principalmente no público infantil?
Gastroenterite aguda, ou simplesmente, como é mais conhecido do público leigo, diarreia aguda, é uma infecção gastrointestinal. Atualmente, mais de 90% das gastroenterites são causadas por vírus, mais 2 a 3% causado por bactérias e também os helmintos, né? A verminose, por exemplo, giardia, ameba, também pode dar diarreia aguda. E fica 2 a 3% por intoxicação alimentar ou de causa desconhecida. A gastroenterite aguda se caracteriza pelos seguintes sintomas. Primeiro, a diarreia propriamente dita. É uma diarreia aquosa, mais que 3 vezes ao dia. Geralmente, acompanhada de vômitos e náuseas. Em alguns casos, estado febril ou febre e um mau estado geral. Esses são os principais sintomas, que são faixa etária dependentes. São mais exacerbados nos lactentes e nos idosos e um pouquinho menos exacerbado nos adultos jovens e adolescentes. Mas uma diarreia aguda...
Geralmente, qual é o público mais afetado pela diarreia? Criança, adultos ou idosos? O que é que o senhor pode dizer?
É muito dependente das condições de saúde da pessoa. Uma criança, um idoso, um adulto jovem, um adolescente com boas condições de saúde, com um estado nutricional equilibrado, ele se defende muito bem. E outra coisa importante, nós somos dependentes da nossa flora intestinal, ou, como é conhecido cientificamente, a microbiota intestinal. Quanto mais saudável a microbiota intestinal, que por sinal é o maior órgão imunológico do corpo humano, melhor serão as defesas. É por isso que as crianças que têm uma flora intestinal ou microbiota intestinal ainda imatura são mais susceptíveis à gastroenterite. Os idosos, por outro lado, por ter uma microbiota senescente, também são mais propensos a diarreias mais graves.
Um surto de diarreia foi registrado no estado de São Paulo no final do ano passado. Inclusive, teve repercussão nos veículos de comunicação de todo o país. O que é que pode ter provocado esse surto? Além de São Paulo, como surtos podem surgir e provocar diarreia?
Podem acontecer, principalmente por vírus e por contaminação. Nós temos historicamente as famosas diarreias em cruzeiros marítimos que chegaram a fechar até navios devido à propagação do vírus. E o vírus mais frequente nessas diarreias de cruzeiro é um vírus chamado de norovírus ou Norwalk vírus. São diarreias aquosas, abundantes, que levam a vômitos, que levam a um estado febril ou febre alta e uma queda no estado geral, que pode levar à desidratação. Muito bom. Nós temos também surtos localizados, como por exemplo, recentemente, no litoral das praias do estado de São Paulo, nós tivemos um surto de norovírus. E só foi descoberto porque a vigilância epidemiológica foi muito eficaz e colheu fezes de pacientes que estavam com o quadro diarreico e identificou o vírus, o Norwalk vírus ou norovírus, como é chamado aqui no Brasil. Então, sabemos o agente etiológico, então o tratamento fica muito mais fácil. Que se baseia no quê? O principal de tudo, a hidratação. A terapia de reidratação oral. Quando eu falo terapia de reidratação oral, não é tomar água, não. Por quê? Porque o vômito é salgado. O suor da febre é salgado. A diarreia é salgada, sai água mais sais minerais. Então você tem que repor água mais sais minerais, que nós conhecemos como soro oral. Esta é a famosa terapia de reidratação oral que salvou já milhões de vidas em todo o mundo. O soro oral você pode retirar gratuitamente em qualquer rede pública, posto de saúde, ou adquirir nas farmácias. Já existem soros orais com sabor, facilita a aceitação. E até, em último caso, fazer o soro caseiro, onde você utiliza um copo americano de água mineral ou água filtrada ou água fervida, uma pitada de sal e três pitadas de açúcar.
Se a pessoa estiver com diarreia, quais alimentos devem ser evitados?
Doces, chocolates, esses alimentos muito calóricos, que vão aumentar a fermentação intestinal e piorar a diarreia. O leite, faz uma pequena pausa e vai reintroduzindo pouco a pouco. As crianças maiores de 1 ano de idade, você pode dar limonada feita em casa, água de coco. Você pode dar chá e também dar água, obviamente. O que nós não recomendamos dar? Justamente o que os pais mais fazem. Dar aqueles famosos isotônicos. Os isotônicos não são soro oral. Não são classificados na terapia de reidratação oral. São isotônicos para quem faz academia, atividade física, para reposições pontuais para esses atletas. Para as crianças, além desse tripé reidratação oral, nós também utilizamos o zinco. Isso é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde.
Dos tratamentos que estão disponíveis hoje em dia para a população, qual deles é o mais importante?
Eu falei do norovírus, norwalk vírus, que hoje é o vírus que assusta todo mundo. Mas não podemos esquecer do rotavírus, que no passado já levou muitas crianças a óbito, à internação hospitalar. Mas, graças ao avanço da ciência, nós temos hoje uma vacina contra o rotavírus, que é administrado gratuitamente na rede pública a partir do segundo mês de vida da criança, com uma dose de reforço aos 4 meses de vida. Esta vacina contra o rotavírus, já no calendário nacional de imunizações, o PNI do Brasil, ele tem reduzido drasticamente os casos de diarreia por rotavírus. E muita gente pergunta também, e o probiótico? Olha, gente, eu até brinco. O probiótico é a cerejinha do bolo. Não é o prato principal. O prato principal é a terapia de reidratação oral, é a terapia com o zinco por 14 dias, e o probiótico vai ajudar a flora intestinal a curar e encurtar o tempo de diarreia. Não curar, mas encurtar o tempo de diarreia. Ter noções de higiene, principalmente vocês que vão para a praia, toma água mineral. Cuidado quando você pedir lá o seu refrigerante, ele pergunta, rodela de laranja e gelo? Limão e gelo? Pensa, aquele gelo foi feito com que água? Será que foi feito com água filtrada, água mineral? Será que aquela rodela de laranja ou rodela de limão foi lavado com água filtrada? Então, tudo isso são medidas que você tem que tomar para se precaver.